Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena. Estamos aqui para mais um episódio, espero que estejam todos bem e obrigado a todos também pelo feedback que nos têm dado nas redes sociais. Hoje tenho comigo o João Nuno. Olá João, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio.
Está tudo bem?
Tudo bem? Tudo em ordem.
Isso é que é preciso. Ricardo Soldado, olá meu amigo, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio.
Está tudo bem?
Tudo bem? Estamos no ar?
Estamos, está tudo a andar. Está tudo a andar. Tá, estamos no ar. Estamos. Hoje connosco temos então um grande campeão, César Paulo. César, olá, boa tarde.
Boa tarde a todos aí de Portugal.
Muito bem-vindo e muito obrigado por teres aceito então o nosso convite. Deixa-me fazer-te já uma pergunta. Tens muitas saudades de Lisboa, não?
Tenho muitas. Muitas mesmo.
E do Benfica?
Ah, isso aí é impossível não ter, né? É, o que eu vivi aí, toda a minha história aí, então é difícil não ter saudades, né?
João Nuno, tens saudades do César Paulo?
César, saudades é pouco. Para mim é daqueles que eu chamo de ídolo e são poucos mesmo que eu tenho no desporto. Ó César, a primeira pergunta que eu te faço é esta. Eu estive a pensar a fazer um 5 ideal da minha vida de futsal, do Benfica, e este para mim é assim: Juanjo, Pedro Costa, André Lima, Ricardinho e César Paulo. Tu tens noção que isto é o 5 ou um dos 5, contigo sempre incluído, para muitos benfiquistas? O que é que isto significa para ti?
Ah, para mim é uma honra, né, assim, fazer parte da história de um clube tão grande como o Benfica e da modalidade tão vencedora como é o futsal no Benfica. E você fazer parte praticamente de todos os cinco que as pessoas promovem e elegem. É uma honra muito grande. Ano passado, meu filho ainda estava em Portugal e ele me mandou uma cena dessas também que as pessoas tinham feito essa eleição dos cinco melhores do Benfica de todo o tempo, de toda a história. Eu estava incluído, também fiquei muito feliz, fico muito grato, muito honrado, como eu falei antes. É legal saber que o trabalho que a gente fez aí é reconhecido e como é que fala, é valorizado até hoje, né, no caso, assim.
Ricardo, e tu, tens muitas saudades do César ou não?
Claro, muitas. Um pivô antigo, um pivô sem medo. Daqueles. Estava sempre preparado para levar cacetada ao jogo inteiro, porque também aguentava e dava, mas assim é que é, faz parte. E
Algumas.
tanta vez que levou viradas e que teve que dar umas também era preciso, né? Fazia parte.
É
Mas
verdade, faz parte do jogo.
faz parte do jogo. Mas a verdade é que no futsal é uma posição. Diria eu, das posições de tirando de guarda-redes, muito específica naquilo que pode oferecer à equipa no ataque. E o jogar de costas para a baliza, o ter capacidade à profundidade. E a verdade é que basta ver que o César saiu em 2013, em 7 anos. Tivemos ali o Elisandro durante um ano que, sim, senhora, a época não foi boa ao Benfica, mas foi boa para ele, que se valorizou e foi à vida dele. E só agora com o Fitz é que temos alguém com características mais ou menos parecidas, porque então portugueses com essas características, jogadores portugueses não temos, não é? E por isso, sem dúvida, com muita saudade. César, ia-te perguntar para começar: ainda te lembras como é que surgiu o convite para o Benfica?
Ah, lembro. Essa história é legal de contar porque é de uma pessoa muito especial, que é o Zé Maria. Há pouco vocês fizeram com ele também essa entrevista. Nós nos conhecemos em Espanha e às vezes ele me chamava para jantar na casa dele. E um belo dia a gente estava vendo Benfica e Sport. E ele me contou um pouco assim, porque o Benfica eu conhecia muito mais do futebol, né? Não sabia que o Benfica tinha futsal, era tão grande nas modalidades como é. E aí ele me falou, não, aquele tom de brincadeira, que um dia ele falou: ah, um dia eu vou te levar para o Benfica. E aquilo ficou, eu falei: ah, não, isso não vai acontecer, né? A gente está aqui em Espanha, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal. Estamos em outro time, neste contrato. Mas enfim, aconteceram algumas coisas que naquele ano eu não pude mais jogar em Espanha, no final daquela época. Então eu estava no Brasil, já tinha passado o Natal, próximo ao meu aniversário, já em janeiro. Aí o Zé Maria me ligou, falou que o João Pedro, na época o diretor, me ligaria. Não deu nem 3 minutos, o João me ligou e estava lá do Zé Maria e me fizeram o convite. E, se eu não me engano, 10 dias depois eu já estava aí em Lisboa.
João?
Ou seja, foi uma coisa rápida.
Não, foi muito rápido, assim. Da vez que ele me chamou, que ele brincou, fez a brincadeira, isso foi meados ali de, se eu não me engano, de agosto, por aí. E em janeiro depois, seguinte, eu já estava indo no Benfica, um dia depois do meu aniversário. Eu lembro.
Lembras-te do jogo de estreia?
Lembro. Foi Benfica e Fundão.
Fundão,
e
Benfica, 8-2.
Lá no 8-2. Fundão, E nesse dia também o André Lima voltou a jogar, depois de uma cirurgia também que ele fez no joelho. Lembro do... Nesse dia aí foi o meu primeiro gol também pelo Benfica. O Benfica tinha um uniforme rosa também, sim, na época.
Tem saudades do uniforme rosa? Um passo
do Ricardinho, assim, muito bonito também. Muito legal.
João, qual foi a primeira vez... João, tu acompanhaste a carreira toda do César... ainda te lembras desse primeiro jogo, não?
Lembro. Aliás, lembro por causa também disso que o César estava a falar, do equipamento e desse jogo no Fundão, que os jogos no Fundão lá, apesar nessa altura o Fundão não estar muito forte, era sempre um terreno complicado e mais um terreno, por acaso eu gostava de fazer essa pergunta ao César, o que é que mais te fascinou no clube? Eu vi que tu deste uma entrevista uma vez e disseste que tu havia benfiquistas em todo lado, tu ias ao Fundão, ias a qualquer sítio de Portugal, foi isso que te mais fascinou no Benfica, depois de conheceres?
Ah, com certeza, assim, primeiro assim, eu acho que aquela essa minha primeira época aí, metade de primeira época, né, parte final da primeira época, acho que foi a minha melhor época, assim, desde que eu cheguei num clube. Mas eu acredito isso a forma como me receberam aí, tanto as pessoas do clube, quanto os jogadores, principalmente os jogadores, e depois os adeptos, porque eu me sentia muito, muito tranquilo, assim, muito em casa. Eu lembro que o pessoal do Benfica é muito para a seleção, e os que ficavam me passavam muito o que era o clube, né? Era André Lima, Dil Amarante, Marçal, Miguel, o Bebé, que também tinha uma lesão, estava com uma lesão na mão, enfim. E eles me falavam muito o que era o clube. E as pessoas do clube, os funcionários, o Salvador, o Paulo Fernandes, o próprio João Pedro, as pessoas me falavam muito o que era o clube. E a gente fazia muitas viagens, assim, enquanto o pessoal estava na seleção, a gente fazia muitas viagens, assim, por Portugal para fazer jogos amistosos, né? Vez em quando Zé Maria estava, vez em quando Zé Maria não estava, que era o cara que eu tinha mais intimidade, era o cara que é o grande responsável por isso tudo, né? Mas essa grandeza, assim, do clube em si, não falo de estrutura, mas eu falo de pessoas, de coração, de alma, assim, sabe? Da torcida, dos adeptos, como vocês falam aí. Isso me cativou muito, tanto que até hoje eu... sinto pelo Benfica, né? Eu torço pelo Benfica, as pessoas sabem disso, não preciso ficar aqui dizendo. Mas assim, eu lembro que também, qualquer canto que a gente ia, me chamava muita atenção isso, assim. Apesar de Portugal ser um país pequeno, mas tem quatro grandes clubes aí também, né? Mas o benfiquista estava em todos os lugares. A gente foi uma vez para, se eu não me engano, para Lituânia, não, Eslovênia. E a gente tava num hotel, assim, bem lá no final do mundo, assim, e aparecendo dois malucos lá com o cachorro do Benfica, gritando Benfica e falando português, assim, um português meio arranhado. Mas, enfim, é a grandeza do clube, né? Isso me cativou muito, assim. Mas é grande parte, assim, isso é devido à maneira que eu fui recebido, à maneira com que os jogadores me receberam, a torcida também. Então, acho que isso marca muito, como até hoje, né?
César, tu tens... posso, Ricardo?
Epá, deixa-me só fazer
avança. Certa, então vá, avança.
Porque estavas a falar se o João se lembrava do jogo de estreia do César. Olha, eu lembro-me porque eu fui de Lisboa ao Fundão para ver esse jogo ao vivo. Portanto,
está aí a prova.
Pego, pensei que fosses dizer que tinha estado na Eslovénia.
Mas olha, mas lembro-me disso, sabes porquê? Porque, pá, essa época, se bem se lembras, no futebol, foi um bocadinho mazinha.
Pá, um bocadinho, em favor.
Exato, ou seja, e na altura o futsal é que, pá, pronto, já éramos campeões, estávamos aí na luta. Pá, e lembro-me perfeitamente que o jogo foi estava, na altura estava lá na SIC, era aqueles horários que eles faziam, hora do almoço. Sim. Pá, eu saí de manhã, no domingo, fui, pá, pronto, Lisboa-Fundão-Lisboa, normal, para ver um jogo de futsal. Tudo tranquilo, pá. Muito normal.
Esse jogo foi às 15h25.
Pois, era esse horário esquisitinho.
Porra. César.
Sérgio,
Não, eu queria só fazer uma brincadeira com o César. Ó César, sabes quem é que não tem saudades tuas?
Quem não tem?
Sim.
Ah, imagino que umas quantas pessoas aí.
O Sporting.
Se quiser, eu te digo, exatamente. Alguns adeptos ali que usam verde não gostam muito.
É. João, como, César, é, como é que. Avança,
mas
João.
Falando em Sporting.
Diga.
Lembras-te do teu primeiro derby? O que é que aconteceu no primeiro derby? Ficou logo ali marcado para sempre?
É, ficou. Eu lembro que essa semana, se eu não me engano, foi numa quarta-feira à noite.
Foi sim, senhora. Sem transmissão.
Isso, exatamente. Devido a vários fatores aí, negócio de seleção. Enfim, essas coisas aí. E aí, o Zé Maria e o André Lima também conversavam muito comigo, assim, antes de qualquer jogo, mas antes desse jogo eu notei assim que a conversa ficou mais efusiva, assim, ficou mais, né, mais importante, assim, eles vinham falar com mais clareza as coisas que podiam acontecer, que poderiam acontecer e tal. E eu lembro que o Zé Maria falou assim, ó, aqui podemos ganhar de todo mundo, mas se a gente perder pro Sport em casa, a crise é certa, enfim, né, aquelas coisas do que um derby envolve, né, e eu tive a sorte de nesse jogo, assim, o jogo foi 2-1, eu fiz os dois gols, a gente fez 1-0, eles fizeram 1-1, não, se eu não me engano, ou foi 3-2, agora eu não tô...
Não, 2-1,
isso, exatamente, e já tava para acabar o jogo, uma jogada ali pela ala ali, em cima até do Davi, que depois se tornou nosso companheiro sim, ali sim. No Benfica. Eu girei, enfim, fiz um gol e eu fiquei doido ali, fui pra torcida, aquela torcida dos nonemos que ficavam ali atrás do nosso gol ali. Aí também, acho que tomei até um cartão amarelo, porque eu não sabia que não podia...
Sim, saltasse pra rede.
Exatamente. E aí logo em seguida, esse jogo aí, no dia seguinte, os jornais começaram com essa história do Imperador. Né? Eu acho graça, assim, porque, claro, é uma coisa que me dá gozo, assim, que foi legal, foi uma coisa importante. Uma coisa, né, boa, mas eu, no outro dia, eu mandei os recortes de jornal, as fotos para minha família aqui no Brasil, né, e todo mundo achou graça, todo mundo achou legal, assim, é uma coisa que marcou muito.
Ricardo?
Estamos agora a falar dessa época, o Benfica acabou logo por ser campeão nessa época, mas aquilo foi ali um bocado conturbado ainda, com a saída do Adil, a entrada do treinador e também com uma final complicada. Ainda no outro dia estávamos aqui a falar com o André e ele dizia que tinha sido aquela final mais improvável de ganhar porque nunca tinha visto uma equipa ganhar quando estava toda contra o treinador. Quer explicar isso um bocadinho ou não?
Essa situação, assim, eu nunca em nenhum clube assim, me envolvi, não gostava de me envolver nessa parte, né? Assim, eu chegava, fazia meu trabalho, tentava não me envolver muito nessa parte de diretoria, treinamentos, treinadores, enfim. Mas foi uma situação que fugiu ao controle, assim, né? A gente pode se dizer que eu vou falar bem claro, assim, ele quis, na minha opinião, ele quis bater de frente com o elenco todo, assim, né? E eu acho que ele chegou num momento do clube em que tinha acabado de sair um cara que estava muitos anos no Benfica, um cara que tinha um carinho muito grande por todos os jogadores do Benfica, mas as situações, né, o Benfica começou a ter um nível de cobrança, acho que grande, e de resposta também, e aí por isso que saiu o Adil, e o Beto chegou numa época, numa hora, num momento assim do clube, do campeonato, eu digo, que a gente precisava só vencer para tentar chegar em primeiro na fase final e ter a vantagem, enfim. E aí começou a ver, assim, ele colocou a metodologia dele, muito, na minha opinião, assim, muito rápido, assim, muito, foi muito assim, rompante o que ele quis fazer, né, no caso. E aí alguns jogadores não aceitaram, como é óbvio, assim, as pessoas precisam de tempo para se adaptar às coisas novas. Acho que foi basicamente isso. E no final, agora não me lembro qual o jogo do playoff final que o pessoal se reuniu realmente e tomou frente daquilo.
César, tu tens o Tiago Serrano está aqui no nosso chat a participar e diz que tu foste determinante para a revalidação do título e tu apercebeste do valor e do carinho que os adeptos te davam. Tu logo de início te apercebeste disso?
Ah, sim, como eu falei anteriormente, né? Eu falei assim que eu senti muito isso dos adeptos, mas também eu acho assim, é muito daquilo que, da nossa resposta dentro de quadra, porque se eu chegasse aí, como já aconteceu com outros jogadores que chegaram aí e não conseguiram dar a resposta que o adepto quer, que vocês sabem, todo mundo sabe que um clube, né, ainda mais o tamanho do Benfica, vive de títulos, de vitórias, enfim. Eu acho que aquele time ajudou muito para que eu pudesse ter esse carinho dos adeptos, sabe?
Assim, César, desculpa, só uma questão, mas tu tiveste noção do quão fundamental foste para o Benfica continuar a ganhar? Porque a equipa era muito boa, mas tu tinhas uma forma de jogar e uma especificidade, como o Soldado já falou, de pivô, que o Benfica continuou a ganhar contigo e tu foste um fator de decisão até nesses playoffs com o Belenenses, aqueles duelos com o Caio Japa, já lá vamos, que eram míticos.
Não,
tiveste
assim,
noção disso?
Não, hoje em dia, assim, a gente assistindo os vídeos e quando as pessoas contam e tal, eu sei a noção que eu tive, o papel que eu tive de importância naquele título principalmente, mas eu também não tenho, não sou, como é que eu vou dizer assim, nesse derby aí, desse primeiro derby aí, eu dei uma entrevista e eu falei isso, assim, que eu não porque assim, chamou muita atenção, um cara novo, e aí num derby e tal, faz os dois gols, e assim, o Benfica ganha o jogo e tal, não me excluindo da responsabilidade, que eu sabia que eu estava tendo naquele momento no clube, mas assim, se não fosse os outros, se não fosse a maneira com que eles me receberam, se não fosse a maneira com que eles me ajudavam dentro de quadra, e principalmente também fora de quadra, aquilo, nada teria acontecido, assim, sabe? Eu penso que aquilo, eu sei que eu fiz parte, assim, tive um papel importante, mas acho que todos ali tiveram, entendeu? Eu lembro que o Marçal, que era um cara que jogava pouco, nas finais, num um ou dois jogos, ele foi também super importante, sabe? Sim. Fazendo gol e ajudando também. A gente, todo mundo sabe que naquele ano, nessa época aí, aquele ano, o Benfica tinha uma união muito, eu acho que foi um dos balneários mais unidos que eu já vi em toda a minha carreira, assim, sabe? Eu dava entrevista e eu falava assim, que apesar do nosso time ter o Ricardinho, que o Ricardinho naquela época já era, enfim, um fenômeno, eu falava que nosso time não tinha algumas estrelas, nosso time era uma estrela, o time, o conjunto, o grupo, entendeu? E aquilo a gente deixava em quadra aquilo ali. A gente, se vocês repararem e se lembrarem, aquele time que nós vencemos do Belenense era o time do Sport que ganhou também muitos campeonatos em Portugal, sim, né? Poxa, era exatamente, todos aqueles brasileiros que depois conseguiram, né, ganhar a vida em Portugal, enfim, que foram campeões aí também, né? Com que a gente também não pode deixar de dar o mérito para
essas
pessoas.
Olha, e como é que eram
pessoas?
Aqueles duelos com o Caio Japa?
Ah, o Caio é um... Ah, porque o Caio, ele sabia a maneira com que eu jogava, de como eu jogava. Eu já tinha jogado com ele aqui no Brasil, num clube chamado Barueri. E quando eu cheguei em Portugal, assim, ele sabia mais ou menos como me marcar, né, no caso. E então, assim, eram os duelos que, ele, como é óbvio, ele não queria perder, eu também não queria perder. E ele entrava naquele meu jogo de força, né? Eu sempre fui um jogador de muita força, de muito contato. Alguém, agora não lembro quem falou de vocês aí, que eu dava umas boas porradas, mas, poxa, eu também levava muito, assim.
Ui, ui.
As pessoas não reparam, mas...
Exato.
Eu levava algumas, e eu...
Mas ele foi o defesa que te deu mais trabalho na carreira?
Não, na carreira não, mas em Portugal sim. Em Portugal não tem como negar isso.
E quem foi na carreira?
Ah, tiveram alguns bons jogadores, assim, o Cício, acho que o Cício principalmente. O Goda, que é um cara mais antigo também, assim, que até joguei com ele em São Paulo, no Banespa também. Alguns nomes, assim, que se eu parar aqui para pensar vão surgir, mas eu prefiro, assim, deixar para esses três, assim, que acho que são os principais.
César.
Mas eu também, assim, diga.
Não, termina.
Não, o que eu ia dizer, assim, que às vezes, assim, porque na vitória, a vitória esconde muitas coisas, né? Assim, nas derrotas aparecem praticamente todos os erros, todas as más coisas, né? Mas muita gente...
Sim. César? Vamos continuar. João, estás aí?
Estou.
Ricardo, estás aí?
Estou.
Por todos os fisioterapeutas e médicos que eu peguei no Benfica, porque eles fizeram verdadeiros milagres assim comigo para eu poder ter a história que eu tive aí no Benfica. Eu também não posso deixar de dar uma palavra aqui para eles, né? Porque o Cláudio, a Mané, a Ana, o doutor Antônio Martins também, o Pedro, enfim, eu vou parar de falar que também foram tantos que vai me faltar alguns nomes aqui, eu vou ser, como é que eu vou dizer, como é que eu posso ser? Não vou ser correto com todos aqueles que me ajudaram aí nessa parte médica.
César, qual é com a camisola do Benfica, qual é para ti um jogo que tu vais recordar sempre? Esse primeiro ou outro?
Ah, tem. Às vezes eu paro para conversar, assim, principalmente com meu filho mais velho, assim, com o do meio, e às vezes, assim, a gente conta, assim, algumas histórias e tal. Tem alguns jogos, assim, é difícil. Graças a Deus eu tive muitos momentos maravilhosos no Benfica, é difícil, assim, escolher só um, né, no caso, assim. Mas tem jogos, assim, eu acho, assim, quatro jogos que me marcaram muito, assim, que é a final da Champions, né?
Sim.
Tem esse derby, o primeiro derby. Tem uma final também de Taça de Portugal, que eu tava votando.
O Belenenses.
Isso, foi ali
em Vagos, Aveiro. 4-1. Fazes um gol de chapéu do outro mundo.
Isso, esse jogo foi muito... eu lembro... esse jogo, eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse jogo eu vou confessar uma coisa para vocês. Nós comemoramos mais esse jogo do que a própria Champions, assim. Porque na Champions eu acho que as pessoas não os adeptos, mas acho que as pessoas de cima do Benfica não acreditavam que nós pudéssemos ser campeões europeus ali. E eu acho que não prepararam uma festa como tinha que ser, como esse título tão representativo merece. Então... E também e aquele jogo do Fundão. São esses quatro jogos, assim, que eu recordo, e recordo com muita, muita, muita felicidade. Muita, muita alegria, assim, entendeu?
César.
Tem um jogo também que acho que não foi no meu último título aí, que nós ganhamos do Sport lá em Loures, nos pênaltis.
Sim, sim.
Foi a pênaltis. Que um dia anterior houve muita confusão e me colocaram também, assim, como um verdadeiro marginal, porque eu fiz isso, fiz aquilo, enfim, mas...
Sim, depois levaste
o processo. Não foi tudo isso, mas enfim, e depois eu faço o último gol de pênalti. O Vitor Hugo foi muito bem nesse jogo, defendeu duas bolas, dois penaltis, e eu faço o último gol, e depois fomos à Negra, aí na Luz, e saímos campeões. São coisas assim que até hoje marcam, né? Marcaram e me trazem boas lembranças.
César, porque é que quando tu dizes que vocês, o grupo sentiu mesmo que a estrutura do clube não tinha assim, não é que não acreditava, mas parece que não estava assim muito confiante que vocês fossem ganhar a Champions, como tu disseste?
Eu acho assim, não geral não acreditava, mas eu acho que eles acreditavam que nós chegaremos à final. Tanto que eu lembro até hoje, assim, isso não é uma crítica, nada disso, mas até porque eu entendo o lado dessas pessoas que que investem, né, nas modalidades, no futsal principalmente. É, por exemplo, o Luiz Felipe Vieira entrou no vestiário, no balneário, antes do jogo, e falou assim, até acho que foi uma coisa até feliz da parte dele, porque, no caso, para mim, foi uma coisa assim, que ele mostrou uma naturalidade, uma espontaneidade boa. Assim, ele entrou no vestiário e falou assim, ó, vocês já estão na final, entram lá e sejam felizes. E foi embora, para resumir, né? E foi embora. Mas, assim, as pessoas do futsal português, não sei, assim, mas muitos ali não acreditavam que nós pudéssemos ganhar daquela equipe do Interview, né? É, que é uma equipe que, ao contrário da de 2004, era, assim, a de 2004, onde o Benfica perdeu com eles, é uma equipe mais jovem, uma equipe mais, como é que eu vou dizer, com mais disposição. A de 2010 era uma equipe também, praticamente todos os jogadores, na minha opinião, com alguns mais, assim, de mais qualidade, que era o caso do Betão, do Neto, do Ortiz. É, mas, assim, basicamente era a mesma equipe. E eu não desmerecendo os outros títulos de outras equipes, mas, para mim, nós ganhamos do melhor time já feito no mundo do futsal. Essa para mim, é o que fica, entendeu? Assim, a UEFA que o Benfica ganhou, nós ganhamos simplesmente do melhor time já feito no mundo do futsal, na minha opinião, né?
Sim. César, qual foi para ti
nós chegamos no balneário após a vitória, não tinha uma garrafa de champanhe, não tinha uma camisa, não tinha nada. Tinha uma garrafinha assim com o Zé Carlos, coitado, o goleiro arrumou não sei com quem aquelas mini garrafas de champanhe. Ele estourou aquilo, quase que a gente joga na parede, mas... Tá marcado ali, estamos na história, né? Como diz o outro.
Olha, e qual foi o título que te deu mais gozo? Pergunta aqui o Paulo Gomes. A UEFA ou algum dos outros títulos nacionais?
A UEFA, pelo tamanho, pelo grau de importância, marca muito. Mas, assim, o que me deu mais gozo, que eu mais festejei, foi isso que eu falei há pouco, que foi essa Taça de Portugal. Não sei por quê, se você me perguntar, ah, mas por quê? Foi contra isso, foi contra aquilo? Não, foi... Eu não sei, acho que no momento da minha carreira ali, eu estava um pouco embaixo no Benfica, eu estava voltando de uma lesão, acho que meio que explode tudo no final, eu faço um gol também, acabo por ter uma parte importante no jogo decisivo. É, também nesse gol eu lembro que o Rogério, que é um cara também que, porra, me ajudou muito, muito também aí, vocês devem lembrar do Rogério, um brasileiro. Ele me ajudou muito, morou comigo aí, acho que no primeiro ano todinho ele morou comigo e também me ajudou muito. É, já ia cair no esquecimento aqui, mas eu tenho que também mandar um grande abraço para ele. Foi um cara que me ajudou muito também no começo. Ele fez um gol também nesse jogo aí e ele ofereceu ao C. Paulo, que era um outro cara. Também é um cara espetacular, um cara maravilhoso, um cara que tá no meu coração também. O C. Paulo tava machucado, eu lembro que o Rogério fez um gol e foi lá abraçá-lo e eu comecei a chorar também, eu sou um bocado chorão, as pessoas já devem saber disso, eu já estou me emocionando aqui só de lembrar, e acho que foi por isso, assim, todas essas situações, essas dificuldades, acho que vem tudo ao de cima, assim, numa hora dessa, né, numa hora que você está vencendo um jogo importante, conquistando um título, você lembra de tudo que você passou, que está passando, que seus colegas ali, que você, no caso, assim, no meu caso, poxa, era muito, nós éramos muito amigos mesmo, então, não era só colega. Acho que isso tudo marcou e faz com que esse título seja importante.
Olha, tu há bocado falaste do teu último título, que na final o Benfica vai àqueles penaltis, que se perdesse o Sporting era campeão, ganha os penaltis e depois ganha a Negra em casa. Mas então, também no teu segundo campeonato, na final com o Belenenses, num jogo 4 no Belenenses, precisamente o Benfica está a perder 3-0 aos 10 minutos da primeira parte com 5 faltas e tem o campeonato quase perdido e vocês vão ali a volta àquilo ao texto e depois ganhamos a Negra em casa. Mas não te lembras desse jogo no Restelo? O que é que aconteceu ali para vocês conseguirem dar a volta àquilo que era quase perdido?
Lembro e vou contar uma para vocês que acho que as pessoas não sabem. Nós, se eu não me engano, nós somos o intervalo. Acho que já estava empatado. Ele
3 igual.
Isso. E no Rastelo ali, os balneários são bem apertados e tal. A gente entra ali na quadra e o nosso balneário é para a direita, saindo da quadra à direita. E eu olhei assim para a esquerda, eu fui um dos últimos a sair. já eu vi caixas assim com camisas, os champanhes, tudo preparado. E eu entrei no balneário e comentei com um ou com outro ali, falei, não acredito, eu acabei de ver uma coisa ali e tal, porque eu não queria que aquilo ali se tornasse também, se eu colocasse ali como um fator motivacional, de repente alguns não aceitariam dessa maneira, né? Outro poderia ir para baixo.
Claro.
Mas enfim, voltamos para a quadra assim, com muito mais vontade e vontade mesmo de estragar aquela festa que já estava praticamente pronta para eles, né? Porque eles tinham perdido o título para a gente na época anterior e consequentemente perderam nessa época aí. Então eles vinham muito assim, muito, não digo com raiva, ódio, nada disso, mas muita vontade de que aquilo não acontecesse de novo, né?
É que aquele então... jogo valeu um título e uma UEFA Cup no ano seguinte, porque senão não íamos à UEFA Cup.
Ah, é verdade também. Ó.
É que esse lembrado, jogo tem uma importância inacreditável, já ninguém pensa nisso, mas
exatamente,
é incrível.
Exatamente. Aí que, se você, falando assim, pode-se dizer que a caminhada do título começou aí.
Completamente.
Né? Pode-se dizer que sim. Agora também tem um. Assim, não vamos falar só das glórias, mas. Eu acho que tem uma coisa que me marcou negativamente também de um título que nós perdemos, que foi a logo após que nós fomos campeões da
Europa.
Aquela que foi a Final Four foi no Cazaquistão, se eu não me engano. Acho Sim. que foi no, que nós perdemos a meia final para um time da Itália.
Sim,
foi o ano a seguir, acho.
Monte Silvano, não era?
Monte Silvano.
Isso.
Uma amarela, né?
Esse
título aí, não, como eu volto a falar, não desmerecendo o Monte Silvano, que foi o campeão daquele ano, mas na minha opinião, assim, das UEFAs que eu já vi, que eu já participei, aquela foi a mais fácil e aquela que...
Na atravessada.
Nossa, aquela ali foi... E nós perdemos ainda o bronze, né, no caso, o terceiro e quarto nos penaltis também. E aquilo me deixou também muito triste, porque estava... Não vou dizer fácil, assim, eu nunca fui de... Porque eu falando assim, tava fácil de ganhar, parece que desmerece aquele que foi o vencedor, mas não é isso, é... A gente tinha condições plenas, assim, de sair vencedores.
Sentiam que eram melhores que eles, ali. Né?
Exatamente, falou tudo agora. Nós sabíamos que éramos melhores, mas dentro de quadra a gente não conseguiu fazer com que isso valesse.
O Tiago está aqui a dizer que foi uma derrota por 3-0 contra os italianos com uma exibição monstruosa de uma amarela.
Exatamente, foi exatamente isso. E depois, na disputa do terceiro e quarto, enfim, perdendo. Inclusive, infelizmente, eu tenho que lembrar muito disso, porque o treinador dessa atual equipe que eu estou participando aqui, que eu estou trabalhando, é o Banana, ele é o treinador da equipe do Kairat naquela época. E ele vira e mexe, lembra dessa história, e aí eu tenho que ficar escutando essas coisas. Mas enfim, né? Ossos do ofício.
Ricardo.
César.
Oh, João.
Tu eras um pivô, para mim, muito completo. Seguravas a bola, rodavas, passavas, marcavas, fazias tudo. Tinhas algum trabalho específico da posição, ou isso achas que nasceu muito contigo? E aquilo fazia parte de um processo, ou tu trabalhavas muito aquilo?
Não, sempre trabalhei muito essa especificidade da posição do pivô, né? Mas, assim, claro que eu acho assim, no futsal, assim, hoje em dia, não tá tão assim, como é que eu vou dizer? O cara é fixo, ele é fixo. O cara é pivô, ele é pivô. O cara é ala, ele é ala. Eu acho assim, eu era um cara muito especificamente pivô ali. Se me colocasse para marcar lá atrás, eu não ia ficar meio perdido, assim. Eu dava muita ênfase, assim, com certeza. Eu lembro que quando eu cheguei aí, o Adil me treinava muito as posições, como é que eu posso dizer? Os movimentos do...
Sim, sim.
Os movimentos do pivô, né? O pivô que... Eu era um pivô de referência, que segurava a bola, preparava muito as jogadas, né? Uma hora ou outra girava para tentar fazer o gol, mas assim, eu comemorava tão um passe, uma assistência, quanto um gol, assim, sabe? Eu tive um parceiro muito bom aí no Benfica, que foi o Joel, e na época a Soninha, que trabalhava com a gente, ela fazia as estatísticas, ela, uma vez a gente tomando uma cerveja, assim, depois de um jogo e tal, ela colocou os dados pra gente, assim, e o tanto de assistência que eu tinha dado pro Joel fazer os gols e para outras pessoas também me deixou muito feliz, assim, me deixa muito feliz, né, me deixava muito feliz, né, no caso.
César, tu ainda mantens a ligação ao futsal, é?
Agora, eu não tinha ligação nenhuma, né? Mas agora, aqui em Brasília, na minha cidade, fizeram uma equipe que vai disputar a Liga Nacional de Futsal e me convidaram para ser coordenador. Mas, assim, eu não sou muito... Confesso que não sou muito fã da parte burocrática, não. Então, esse treinador, o Banana, que é um amigo, ele me convidou para também estar mais na parte dentro de quadra. E aí... eu estou dando muito esses treinos específicos para os pivôs dessa equipe aqui, que também está me deixando muito feliz, que é uma parte que eu gosto de estar dentro de quadro e tal, e também ajuda em outras coisas. Mas essa é a minha ligação com o futsal.
É a tua única
Confesso
ligação?
Confesso que quando parei de jogar, quando eu vim embora ali na República Tcheca, até pela maneira que ocorreu aquilo tudo, eu meio que me desiludi um pouco do futsal. Nem jogos eu assistia, para vocês... ter uma ideia.
César.
Ô, João, você.
Força, Ricardo.
Não, ia dizer, por acaso, agora disseste, durante uma fase não viste, mas voltaste a estar dentro do jogo. Não achas que o jogo também mudou um bocadinho nos últimos anos? Um bocadinho mais correria e menos paciência?
Ah, muito. Mudou muito. Hoje em dia... a pessoa bem fisicamente, um pouco de inteligência tática, joga em qualquer equipe, na minha opinião. É claro que você tem que ter as suas individualidades, né? as suas características individuais de partir para um drible e arriscar uma jogada, mas tem muito treinador que só espera isso do jogador, só quer isso do jogador, né? Quer estar bem fisicamente e ter uma inteligência tática. Tira um pouco do jogo individual, daquela coisa que, por exemplo, o Ricardinho tem até hoje, outros jogadores têm, enfim. Na minha opinião...
Tu achas que é muito seca ver o futsal hoje em dia?
Ah, eu vou ser muito sincero. Eu não como eu falei agora há pouco, eu voltei para esse mundo agora e estou praticamente aprendendo muita coisa de novo. Mas eu confesso que não assisto muitos jogos, não. nem daqui do Brasil, nem da Liga Espanhola, Portuguesa,
Russa,
nada. É tudo
muito matemático, não é?
É, tá uma coisa meio chata de se ver.
Exato.
Ô, César.
É que essa opinião é bastante generalizada. Daí eu tenho feito a pergunta, porque já o próprio Zé Maria também falou disso, e o André, da questão de hoje em dia, o jogador é muito físico e todos fazem a mesma coisa e deixa de haver quase que a individualidade é posta de lado e que isso...
Praticamente sumiu, né? Exatamente.
E que isso tira...
É posta de lado,
tira, esquecida. Exato. E tirar a vontade também do espectador de ver, porque o espectador gostava do jogo muito mais movimentado, ataque contra ataque, jogadas rápidas de um lado para o outro.
Eu acho que isso também tem muita influência assim, na busca pelo resultado, pela vitória, de você ter sempre que ganhar, ter sempre que ser o primeiro lugar, sabe? Eu acho assim que isso... Acho não, eu tenho certeza que isso muda muito o jogo em si, sabe? Eu acho que isso... eu não sei como é para televisão, mas, por exemplo, de repente não é legal passar mais um jogo, não, entendo o que eu estou falando, não que não tem que passar mais, longe disso, até porque isso não é uma regra, isso ainda há jogadores, graças a Deus, ainda há jogadores, por exemplo, como o Robinho, que o cara pega a bola ali na ala e tenta individual a todo momento, é um cara que, na minha opinião, é bonito de ver jogar. É bonito também de ver jogar, por exemplo, um Fitz, que para na bola lá na frente e tenta ir com força e vai e tal. Tem uma técnica, na minha opinião, por exemplo, o Ferrão também é um cara que hoje em dia é, né, um dos melhores pivôs do mundo. É legal de ver esse tipo de jogadores assim, né? Então, quando isso sai, quando isso não aparece, eu acho que fica um jogo chato para a televisão, para quem está assistindo. É claro que nos pavilhões é diferente, porque você tem o calor da torcida, alguma quando o jogo fica mais quente e tal, então você tá ali, mas às vezes pela televisão isso não aparece tanto, então acho que fica um pouco monótono, um pouco chato, muito robótico, César, não sei.
César, tu tinhas um espírito de sacrifício, uma capacidade de sofrimento aliada à tua qualidade, que hoje em dia, vocês dizem do Benfica, as pessoas amam-te por além da qualidade. Qual era o teu segredo? Porque tu chegavas a finais, jogavas lesionado, jogavas todo arrebentado. Como é que tu fazias isso? É que, pá, isso ficou na retina de todos os adeptos do Benfica naquela altura?
Então, eu não era um jogador que qualquer dor, eu tô com uma dor no adutor, tô com uma dor no posterior da coxa, tô com uma dor no joelho. Eu não sei explicar o que acontecia, mas assim, eu dava literalmente o sangue pelo Benfica, assim, sabe? Eu jogava, eu gostava de estar em quadra pelo Benfica, eu gostava de ajudar. Assim, é uma característica que eu tenho, assim, em todos os clubes que eu passei, eu nunca fui um jogador de, porque eu tô com uma dorzinha, enfim, no joelho, no ombro, hoje eu não vou treinar, hoje eu não vou jogar. Essa última final que nós ganhamos aí, pra quem não sabe, no dia anterior,
diz.
Eu estava de, como vocês falam, canadianas, né, que são as muletas, né? A Ana falou, você não pode pisar, você não pode botar o pé no chão, eu tava com uma inflamação numa parte do pé aqui, perto do dedo, do dedão do pé, e realmente eu não conseguia pisar no chão, não conseguia, eu senti uma dor enorme. Eu fui no hospital, fui no médico, o médico falou, coisa que você tem que fazer agora é andar de canadianas e não botar o pé no chão. À noite a gente vê o que que acontece. E aí a Ana falou, vamos lá pro treino que eu vou dar a notícia. Eu falei, não, não quero que as pessoas me vejam assim e tal. Ela falou, não, tem que ir e tal. Quando eu cheguei no treino, todo mundo olhou e eu tava de canadiana. Aquilo, assim, chamou muita atenção, foi uma cena muito forte, assim. Só que aí no outro dia, eu chamei o médico, chamei o fisioterapeuta e a gente conversou. Enfim, eu não preciso falar o que aconteceu aqui, mas eu tava em quadra. E fomos campeões.
E lembra-se de algum golo especial desse jogo?
Lembro. Fiz um gol de
De
cabeça nesse
cabeça.
jogo aí,
De
no lateral
cabeça
do
por
Davi.
cima do Benedito. Sim.
Exatamente, exatamente.
E
Eu
diz-me
lembro
uma
também.
coisa, e o 4-3 nesse jogo, onde passas para o 10? Os jogadores do Sporting fugiram
Opa,
de ti. Parecias
que já
um robô a
foi num
explodir com os
prolongamento, né?
adversários.
Esse
Sim,
gol foi no
sim, sim, sim.
prolongamento, né? Até hoje o Jesse, que é um palhaço totalmente, me manda um vídeo que ele aparece, assim, não aparece a jogada toda, aparece só ele fazendo o gol, assim. E aí ele fala, eu
E
fiz
tu
o gol do
fizeste
título.
95% do bolo.
Mas para quem não conhece, o Jesse é um verdadeiro palhaço, um brincalhão nato, assim, um cara que também é muito especial. E ele até hoje me manda esse vídeo falando que ele fez o
Depois
gol e
desse
ele
jogo.
que. É, exatamente.
Ô César, tá aqui uma discussão aqui no nosso chat aqui no YouTube. Qual foi para ti qual foi o melhor jogador com quem jogaste da tua equipa?
Aí do Benfica?
Não, não, na tua carreira.
Tenho um. Vocês sabem quem é? É o Vinícius. É um cara. O cara. Acho não, tenho certeza. O cara mais inteligente que eu vi jogando na minha vida.
Ok, e o melhor, não sei como é que se diz, e o melhor jogador para ti de sempre, não precisas, o que tu viste jogar mesmo.
O melhor jogador, assim. Eu não. É porque
Está
assim.
aqui uma discussão entre o Falcão e o Ricardinho, existe aqui uma discussão
E o
aqui.
César jogou com os dois.
Joguei com os dois e assim, é bem difícil. É bem difícil. Porque o que a gente pode falar de um cara que ganhou tudo na vida, um cara que, poxa, e ganhou alguns títulos que, por exemplo, ganhou um Mundial pelo seu país e na situação que ele estava, no caso do Falcão, que ele tinha uma paralisia, né, facial. O cara entrou lá e se superou. Eu gosto muito desse tipo de história, eu gosto muito desse tipo das pessoas que se superam para poder fazer aquilo que gostam e que são merecedoras de poder
Também é a
fazer.
história da tua vida.
Exatamente, é o que a gente acabou de falar um pouco aqui, que eu citei só uma história, que foi o último título, né, que eu estava de canadiana. Mas assim, acho que o Ricardinho também tem seu valor, um cara que, poxa, saiu da onde saiu e conquistou o que conquistou. Eu conheço o Ricardinho, sei que, poxa, treinou muito, trabalhou muito para conquistar isso tudo que ele tem hoje. É totalmente merecedor, totalmente como é que fala? Enfim, merecedor daquilo que tem hoje, do sucesso que tem hoje, de quem ele é hoje em Portugal, ele fez por onde, e é muito difícil. Eu acho que seria um pouco injusto da minha parte colocar um primeiro, outro no segundo, outro no terceiro. Assim, eu joguei, graças a Deus, eu posso dizer que joguei com jogadores que vai demorar muito para aparecer aí. No caso do Vinícius, Ricardinho, Falcão, o próprio Lenísio, que é irmão do Vinícius, o Índio, o Pivô. Enfim, são pessoas que, jogadores que me marcaram muito, com quem eu joguei a favor e também joguei contra, né?
César, como é que tu vais parar ao futsal? Como é que é a tua história?
Ah, eu sou daqui de Brasília, eu sempre joguei futsal desde meus 7, 8 anos, eu jogava futsal, joguei futsal. Vou me cortar essa história, porque estou um bocado velho, vai demorar. Mas o ano que eu entrei no futsal profissional foi um ano que eu... um ano depois de eu ter tentado muito o futebol de campo, né? O futebol 11, como vocês falam aí. Então eu já estava meio desgostoso não vou ser mais jogador, não quero ser mais jogador. E aí um cara que era treinador de um time de futsal daqui de Brasília, que participava também da Liga Nacional, esse campeonato que é a Liga Nacional aqui do Brasil, ele me convidou para fazer uns testes lá. Eu tinha 16 para 17 anos, se eu não me engano, 17 já, para fazer um período de treinamento na equipe principal, né, deles, que ia disputar essa Liga Nacional. Então ele gostou e tal. Eu lembro que aqui, uma historinha, o menor salário nessa equipe era de R$800. Não sei em euro o que vai dar hoje, assim, mas muito pouco. Nossa moeda está muito desvalorizada perante de vocês. Mas, enfim, era R$800 e a gente foi conversar e tal. E um amigo meu subiu junto comigo para a sala lá do diretor para conversar, que ele também ia ficar. Aí ele falou assim, para você a gente tem R$800 e tal. E eu estava lá no cantinho da sala, lá atrás. Aí ele virou para mim e falou assim, César, se você quiser ficar aqui, nós vamos te dar R$600. E eu falei, eu assino, onde é que tiver que assinar, eu assino, eu quero e tal. E aí foi assim, eu fiquei 6 meses nesse clube, praticamente também não jogava, mas enfim, tive a sorte de entrar em 2, 3 jogos e ir muito bem, fazer 2, 3 gols. Daí eu fui pro Vasco, do Vasco fui pro Rio Grande do Sul, times como Carlos Barbosa, Banespa, clubes grandes aqui do Brasil, né? E aí fui pra Espanha, da Espanha eu voltei pro Brasil, do Brasil fui pra... o Benfica.
Ok. Ricardo.
César.
Oh, João.
Desculpa, Ricardo, força.
Avança. Ricardo, por que saíste do Benfica?
Falhou um pouco a sua pergunta. O sinal falhou, não escutei direito.
César, sobre a tua saída do Benfica, alguma vez te explicaram por que saíste? Porque eu nunca entendi muito bem a tua saída naquela altura. Apesar das tuas constantes ilusões, eu sei disso. O teu espírito de sofrimento era inacreditável, mas qual foi a razão da tua saída?
Até hoje não me falaram diretamente o porquê que eu saí naquele ano. Mas eu acredito assim, que naquele ano aconteceram coisas, assim, houve um desgaste muito grande assim, entre o César, jogador, não uma coisa pessoal. Aquela coisa direta assim, pessoal, mas assim eu reclamava muito de algumas situações, eu sempre assumi esse erro, não no início quando eu saí, mas eu tive a oportunidade de voltar para Portugal e numa entrevista também assumi esse erro. Mas assim, a verdade é que eu tinha conversado com a Alípio uma semana antes do último jogo, porque a minha mulher estava grávida do meu terceiro filho, e ela veio embora para o Brasil. E a gente estava na preocupação como é que seria aquilo, porque eu tinha aquele ano de... Eu estava naquele ano que renova automaticamente, né? E aí o Alípio falou, tá tranquilo, agora eu não me lembro o nome dele, ele falou o nome de um diretor, de um vice-presidente qualquer, falou, já conversei com ele, é para você ficar e tal, aquela coisa de... conversa, palavra, né? Acreditei na palavra da pessoa, mas nós perdemos a final, e me chamaram para conversar e falaram que não ia renovar comigo. E foi assim. Mas acredito que, assim, eu não culpo ninguém, não tenho mágoa de ninguém, pode sair, vocês podem ter certeza. Eu acredito que devido a essas briguinhas, esses desgastes que houveram, assim, que aconteceram durante toda a época, acho que isso foi o motivo, sabe, assim, mas não falaram diretamente para mim, mas eu acredito que tenha sido por isso.
Mas não tens mágoa...
Se você me perguntar, mas foi, agiram corretamente com você? Não agiram, mas eu entendo, acho assim que eu prefiro ficar muito mais assim com a história bonita que eu fiz aí, que eu ajudei a fazer, do que com qualquer coisa de claro. Ruim que possa ter acontecido no final, entendeu? Uma prova disso é que eu fui aí há 2 anos e me receberam maravilhosamente bem. O clube, os diretores, o Gonçalo, poxa, fez uma festa muito legal para mim. Os adeptos me receberam muito bem. Poxa, eu fui no estádio.
Tiveste um treino aberto.
Exatamente, tive um treino aberto e, poxa, fui recebido com muita alegria. Aquilo me emocionou muito.
Ninguém se esquece do Imperador.
Obrigado. Isso é uma prova de que, poxa, acho que é o que tem que ficar, sabe? É coisa boa, enfim, erros todos nós cometemos, ninguém é perfeito e eu prefiro ficar com as coisas boas do que com as coisas más, as coisas ruins.
Ricardo?
Olha, César, e seleção brasileira? Sentes que podias ter jogado mais pela Canarinha com Wilde, Betão, nessa altura?
Ah, sim, teve época que eu poderia ter tido poderia ter tido mais chances daquilo que tive, mas são opções, né? Há treinadores e treinadores, há comissões e comissões, e eles têm todo o direito de escolher aqueles que eles acham que vai ajudar mais naquela altura. Então, mas às vezes que fui muito feliz, ganhei algumas coisas pela seleção e sou muito feliz com toda a história que eu tive também pela seleção, sabe? Eu fui o primeiro jogador aí do Benfica a ser convocado para a seleção brasileira estando no Benfica, né, para disputar competições oficiais, competições fora de Portugal, não só amistosos. Foi bem legal, assim, sabe? Foi uma história legal, curta, mas assim, porém, boa, feliz, legal.
Olha, César, ainda sobre a tua história, tu acabas por chegar a uma altura em que o Benfica tinha uma base muito forte, de jogadores muito experientes, dos melhores portugueses de sempre, aquilo que nós chamamos a geração de ouro, e depois ali da UEFA Cup, quando o Benfica ganha a UEFA Cup, fica sempre a sensação que o clube teve muita pressa em ir se desfazendo desses jogadores. Falo do Zé Maria, do Pedro Costa, do próprio Ronaldo também. Não sentiste que aqueles jogadores ainda tinham mais para dar ao clube e que houve ali alguma precipitação em querer renovar a equipa, perdendo um bocadinho de qualidade?
Ah, com certeza. Eu sempre falei que eu também algumas vezes bati nessa tecla quando eu jogava em Portugal, que era que as pessoas em Portugal achavam que a pessoa, por ter 30 anos, 32, 33 anos, já estavam velhas para o futsal. Sendo que, poxa, as pessoas às vezes esqueciam do passado, dos títulos que aquelas pessoas há 6 meses atrás, 1 ano atrás, tinham conseguido. Na minha opinião, houve esse tipo de pressa, sabe? Houve esse tipo de... uma coisa assim que, poxa, acho que a gente poderia ter ficado mais 1 ano, 2 anos ali com essa equipe, que com certeza eu posso estar falando uma besteira aqui, mas é a minha opinião, e vale o que vale. Eu acredito que se a gente mantivesse aquela equipe que foi campeã em 2010 para a próxima UEFA, para a UEFA seguinte, não estou desmerecendo a atenção aquelas pessoas que vieram, que chegaram, porque cada time é um time, cada equipe é uma equipe, mas é certo que uma equipe, quando tem um conjunto, quando tem um entrosamento de 2, 3, 4, 5 anos, haja vista aquela equipe de 2010 do Interview que vinha junto há 6 anos, 7 anos, e ganharam tudo até ali e também depois dali. Então, assim, acho que houve essa precipitação, sim, mas é como eu falei, assim, acho que eu vou sempre lembrar das coisas boas que essa equipe me deu, essa equipe que eu cheguei aí e que me tratou maravilhosamente bem, que essa equipe me deu. Então, se for para falar que sim, acho que sim, eles precipitaram nessa renovação, nessa pressa de renovar, mas muito por aquilo que acho que é uma pressão que não tinha essa necessidade de renovação assim, com tanta rapidez, com tanta pressa. Ah, o César tem 34, vamos tirar o César, o Zé Maria tem 36, vamos tirar o Zé Maria. Estou falando assim, hipoteticamente, nem lembro a idade que eu tinha e que o Zé Maria tinha, por exemplo. Que o Pedro Costa tinha. O Pedro Costa era um jogador importantíssimo naquela equipe. O Arnaldo, o próprio Zé Carlos, que era um cara que fazia um balneário maravilhosamente estar bem, entendeu? Assim, um cara que era um cara de grupo, um cara vencedor, ganhou tudo pelo Benfica. Então, assim, são pessoas que ajudavam também, inclusive é bom falar isso, com aquelas pessoas que estavam chegando. Eles tratavam os miúdos que vinham das camadas inferiores, dos jovens, também maravilhosamente bem. É bom que se diga isso. Então, acho sim que houve uma precipitação da diretoria, enfim, da parte que mandava ali, e numa renovação.
César, tu achas que... Eu não gosto muito de falar sobre de árbitros em qualquer modalidade que seja, acho que às vezes é visto como uma desculpa. Pá, mas eu nunca vi ninguém levar tanta porrada como tu levavas. Sentias que os árbitros permitiam tudo sobre o César Paulo? Porque tu tinhas força... A tua força nunca mais acabava. E acho que era permitido tudo. Tu sentias isso dentro do campo. Como é que tu reagias perante isso?
Eu sou um pouco. Eu não gosto de falar disso porque eu detesto os árbitros. É, eu acho que eles estão sempre errados, enfim, acho que eles estão sempre assim. Mas assim, claro, agora com mais calma, assim, falando, eu acho sim que. Eu acho que. Eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que o meu tipo de jogo, meu estilo de jogo, era um jogo assim de muita força, muito contato. E só que tinha às vezes que eu não aguentava aqueles contatos, e assim, eu ia mesmo ao chão, e eles achavam que aquilo ali era, de repente, uma encenação, tal, ah, o César é forte, o César não vai cair. Mas não, eu caía, apanhava, doía, no outro dia eu não conseguia andar. E acho que assim, isso fazia com que eu também sentisse um pouco de revolta naquilo, porque às vezes eram faltas e faltas pesadas em mim, eles não davam. E quando eu chegava um pouco mais forte nos adversários, eles
Sabes que eu
davam,
sinto
então.
que tu podias ter feito muito mais golos, muito mais jogadas bonitas, muito mais tudo, se os árbitros não fossem tão permissivos perante a porrada que te davam, literalmente.
Então, é isso que eu acabei de falar. Tem algumas situações que, por exemplo, se você pegasse um jogador mais leve, um jogador mais fraco, podendo dizer que um toquezinho já era uma falta. Em mim tinha que ter dois, três, quatro, cinco toques desses para eles marcarem uma falta. Então, sim, houveram jogadas que eu poderia, enfim, poderiam ter terminadas em gols bonitos, em gols ou assistências, mas devido a esse, acho que esse nível assim de, como é que eu vou dizer assim, acho que eu tinha que levar muita porrada para ser uma falta, entendeu? Eu não estou me fazendo de santo aqui, de vítima, nada disso.
Óbvio,
Mas
ninguém.
essa era a realidade, assim, entendeu?
César, qual é o teu. Se tivesses que fazer um 5 de jogadores com quem jogaste na tua carreira, qual seria?
Eita, agora sim, surpresa assim, rapidinho.
Sim. Vai lá, guarda-redes, na baliza.
Ah, deixa eu ver aqui, um guarda-redes.
Nós já sabemos que é sempre injusto isto, mas é normal, César, é só.
O Thiago, que é o guarda-redes, vocês sabem quem é.
Brasileiro, sim.
Deixa eu ver mais. Ah, tem muito tempo. Eu sou velho, cara, não posso ficar falando essas coisas. Joguei com muitas pessoas. Fico com esse cinco aí que vocês elegeram no começo da conversa. Tira o André Lima, coloco o Zé Maria. Pronto.
Pô, muito
Era
bem.
um time que jogava muito aí na minha primeira época.
Ricardo, João, estamos a chegar aqui ao final da nossa hora. Querem fazer mais alguma pergunta? Ricardo?
Pá, desculpa, fui ali passear que fiquei sem internet em casa, mas já.
Olha que não pode sair, tá? Estás na quarentena.
Não, tive que ir ali à sala ligar o router. Tenho que fazer um reset ao router. Não foi fácil,
Não
há
faz
muitos
mal.
juntos da net.
Ricardo,
Não.
estava a
Mas
dizer.
César, só. Diz.
Não, era isso,
diz,
avança, avança.
Diz, Sérgio, não, César, só uma última pergunta que é, agora que voltaste ao futsal a ajudar, como tu dizes, como é que encararias um dia um convite do Benfica para entregar, para entrar na estrutura do futsal com alguma função mais técnica?
Ah, isso aí, confesso que eu ainda não estou preparado para isso não, eu tenho que estudar muito ainda. Mas claro, com muita honra, com muito prazer, como eu falo, como vocês sabem, todo mundo sabe que eu amo o Benfica, amaria muito estar aí, fazer parte disso aí tudo de novo, né, como é óbvio. Com certeza seria com grande alegria, grande felicidade.
João Nunes, última pergunta.
A última pergunta. Lembras-te da conferência de imprensa depois do último título? Aquela em que os jogadores invadiram a conferência de imprensa em cima de ti?
Ah, lembro.
O que é que sentiste naquele momento?
Só a vontade de chorar. É porque vem aquilo que eu falei em algumas partes dessa entrevista. Principalmente sobre aquele título da Taça de Portugal, que eu falei que foi um dos mais importantes, porque justamente aí eu contei essa história, que eu estava de Canadianas no dia anterior e fiz o que fiz para estar naquele campo, naquela quadra aquele dia, para dar dentro de quadra aquele dia, e eu agradeci aos médicos, agradeci...
Toda a gente.
Foi uma coisa que também me marcou muito.
Olha, meus meninos...
Mas pronto, é uma coisa... Uma coisa legal de falar, assim, porque aí, haja visto o que está acontecendo agora, por exemplo, eu sendo entrevistado por pessoas como vocês, que amam futsal e que amam Benfica, é tudo fruto daquilo que nós fizemos aí, entendeu? Da história que nós deixamos aí, que nós fizemos aí. Aqui, você não tem essa valorização, você não tem esse reconhecimento. É muito bom, por exemplo... A gente poder estar contando história numa conversa, numa entrevista, numa troca de mensagens pelo WhatsApp, por tudo. Então, é muito legal esse valor que o Benfica em si dá àquelas pessoas que contribuíram para a sua história. E aqui a gente não tem isso aqui. Não é por ser um país grande nem nada. É porque aqui realmente as pessoas não reconhecem aquilo que você fez, que você foi. Enfim, eu tenho muita tristeza quanto a isso. Mas me deixa muito alegre. Isso que acontece, por exemplo, quando eu vou a Portugal, quando eu falo com pessoas de Portugal, não é só pelo que eu fiz no Benfica, também pela amizade que eu deixei aí, pelos amigos que eu deixei aí. São histórias, a gente, por exemplo, comentou aqui coisas que aconteceram fora de quadra. Então são coisas que me deixam muito alegre. Exatamente, que ficam para sempre, exatamente.
João Nuno, as tuas despedidas, my friend.
César, eu vou dizer aqui uma frase que acho que vais-te lembrar. Agradeço a Deus todos os dias por fazer parte de um clube como o Benfica. Agradeço eu por tu fazeres parte da nossa história.
Não, eu que agradeço. Eu vou ser grato sempre por ter feito parte do Benfica e por ter esse reconhecimento de vocês e do clube. Eu vou ser grato do resto da minha vida, pode ter certeza, e também a todas aquelas pessoas que me ajudaram a fazer parte disso aí tudo.
Ricardo, as tuas despedidas então para o César?
Agradecer a disponibilidade para estar aqui nesta horinha de conversa e dizer uma coisa: o futsal do Benfica vai com quase 20 anos de atividade, e para qualquer estrangeiro que chega pela primeira vez a Portugal para jogar no Benfica, tem que perceber uma coisa: lá em cima está o César Paulo. Tem que trabalhar muito para chegar a esse nível.
Não, não, mas...
Para tirar o título do melhor estrangeiro da história do Benfica em futsal. É verdade.
Mas às poucas as coisas vão acontecendo.
É sim, mas a fasquia está alta. É sim, deixaste a fasquia alta. E quem chega tem muito o que fazer.
César, que bom, uma vez Paulo Fernandes uma vez disse isto: há um Benfica sem César Paulo e há outro com César Paulo. E eu digo, há um futsal do Benfica sem César Paulo e com César Paulo.
Ah, pá, vocês vão me fazer chorar. Acho que vocês estão conseguindo. O Gonçalo, quando acabou a reunião lá que não renovaram comigo, o Gonçalo, eu estava chorando muito assim, ele me abraçou, ele falou assim: isso não podia ter acontecido, és o melhor de sempre que passou aqui pelo futsal, ele falou assim, e isso também me marcou muito. Mas é aquilo que eu falei, todos aqueles que estiveram comigo aí me ajudaram com que isso fazer com que isso acontecesse. Eu só tenho que agradecer.
César, olha, da nossa parte, o nosso mesmo muito, muito obrigado que, pela tua simpatia, por teres aceito o nosso convite, por estares aqui uma horinha à conversa connosco, foste mesmo muito amável e é sempre um prazer. As portas estão sempre abertas, os benfiquistas, como deu para perceber, vêem-te como um verdadeiro imperador e como o Ricardo disse, e bem, o melhor estrangeiro, o melhor estrangeiro de sempre a vestir a nossa camisola no futsal. Ricardo, da minha parte, uma frente, um grande abraço. Nós marcamos encontro amanhã às 5 horas com o Vinhedo. Exato. João Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Nós marcamos encontro mais logo às 9 horas com o Vítor Paneira. A todos que nos acompanharam, a todos que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Se quiserem subscrever o nosso canal para estarem a par então das novidades, estejam à vontade. César, mais uma vez, ave, um grande abraço.
Muito obrigado.
Fica com saúde e que Deus vos acompanhe. Obrigado, grande abraço e viva o Benfica.
Foi um prazer e
obrigado. Viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço.